Senhoras e senhores, estamos no ar com mais uma edição do podcast dos dois. Aqui no canal do YouTube, dos dois, recebendo taças nesse momento para o programa, né, e a sua devida importância. Não se toma nada no bico aqui, tudo nas taças que estamos somos recebendo. Educados, né, somos educados, estamos recebendo nesse momento as nossas taças para o programa de hoje, que se você não está ainda, por favor, se inscreva no nosso canal. Antes de tudo, antes da gente começar esse bate-papo, é fundamental que você esteja inscrito aqui no Dos Dois, no podcast Dos Dois. Estamos também no Spotify. Você pode compartilhar, pode não, né? Você deve compartilhar todos os nossos vídeos. Se não acompanhou os que já passaram, volta lá, vai lá para trás e acompanha os vídeos, as entrevistas que já produzimos para o nosso canal Dos Dois Podcast. Toda sexta-feira, um entrevistado inédito, um convidado novo. Cristiano Silva, e temos um bruxo hoje no programa.
É, João Paulo Fontoura.
No sentido de amizade, né?
Não mas faz...
Não faz magia.
Eu vou dizer o seguinte, já fez magia também.
Ah, já fez, né?
O João Paulo Fontoura é um grande colega, jornalista. Já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na Bandeirantes. Ganhamos juntos um prêmio Ari de jornalismo.
É verdade, estava lá.
O sinal salvou o ano, inclusive.
No Natal, pelo menos.
No Natal. Não só um prêmio Ari de jornalismo, foi o prêmio Sesc Senac, premiação em Brasília, que recebemos das mãos de Patrícia Poeta.
Ele sempre diz recebemos, ele recebeu.
É, não foi nessa.
A passagem
não,
era nem o WhatsApp da Patrícia Poeta ele não trouxe.
Pois é. Mas em compensação, o cachê veio bem.
Riu um monte, né? Tirou um sarro de tinha uma barbaridade, provavelmente, porque tu não foi, né?
É um orgulho e uma honra recebê-lo, João Paulo Fontoura.
Que isso, Cristiano. Obrigado pelo convite. Meus bruxos mesmo, tu, o Geis, é um prazer aqui, sou ouvinte desde o primeiro. Não sei se é ouvinte que fala, telespectador.
Tá no Spotify é ouvinte.
Quando eu conheci vocês era rádio, agora vocês estão moderninhos, eu não estou no nível de vocês.
Mas a gente está se acostumando também.
E corneteio sempre, né?
Óbvio, mas isso é importante. É. A gente só aprende, só cresce com a corneta. Não tem problema. E você é muito bem-vindo aqui, viu?
Obrigado, gurizada. É um prazer para mim estar aqui com vocês.
Para a gente falar, Cristiano, sobre esse livro, mostra para geral aí.
Na geral?
É, na geral. Ou para geral. Jornalismo e Vestiário. Podemos Jornalismo aqui, né? E Vestiário, que foi escrito pelo João Paulo Fontoura, que foi assessor de imprensa do Grêmio nos últimos...
10 anos, né? De 2010 a 2020.
10 anos dentro de um vestiário é uma vida, né, JP?
Foi um período longo, né? Se a gente levar na ponta do lápis, dá um pouquinho menos de 10, né? Porque foi em dezembro de 2010, naquela semana, eu diria, fatídica para a dupla Grenal, né? Porque foi um batismo para mim. Eu entrei no clube, Geiso, Cristiane, quem está nos acompanhando, na semana que o Grêmio estava para anunciar o Ronaldinho e na semana que o Inter perdeu para o Mazembe. Então, do ponto de vista jornalístico, para quem era repórter naquela época, cobrindo o Grêmio e Inter, foi um prato
maravilhoso
cheio.
Maravilhoso para mim. Hã? Sabe que nesse período eu fui efetivado no Terra. E aí eu já vou quebrar um pouco o clima, porque isso aqui, a vantagem do podcast
isso é verdade,
que não tem um roteiro para seguir. O João Paulo Fontoura, nós trabalhamos juntos na Rádio Bandeirantes, e como eu disse, ganhamos prêmios e tal. Aí a vida seguiu, o João Paulo saiu, virou assessor do Fogaça, na campanha do Fogaça, né?
Assessor não, eu trabalhei na campanha de...
Na assessoria?
Na campanha, repórter de rádio na campanha do Fogaça em 2008, nas Olimpíadas de Pequim, que deixei o Jason na mão na madrugada da Bandeirantes.
Abracei aquilo sozinho.
E aí aquilo ali tem uma história, mas depois eu conto. E aí o JP seguiu, depois foi pro Correio do Povo, né?
Pra Rádio Gaúcha antes.
Rádio Gaúcha.
Rádio Gaúcha no final de 2008, a Rádio Gaúcha. Fiquei lá quase um ano até o final de 2009, quando dividi com Paulo Roberto Falcão, e aí, por óbvio, perdi a dividida. E aí sim que eu fui.
Quando diz dividiu, tu entrou em confronto com o Falcão?
Cristiano, para quem é do meio, essa história não é desconhecida, né? Mas para quem nunca ouviu, o Falcão tinha um programa espetacular todo sábado à tarde na Rádio Gaúcha, né? E muitas pessoas do meio trabalharam como produtor, né? Eu tive o prazer de trabalhar como produtor da rádio lá durante muito tempo e ter o nome do Falcão como o cara para quem tu trabalha facilita muito. Para vocês todos foram produtores, né, assim como eu, facilita muito, mas a questão, a meu juízo, do profissionalismo, ela tem que ser com todos, né? De uma equipe de trabalho. Não me interessa se tu é o rei de algum lugar ou se tu não é, né? E quem me levou para lá e me colocou para trabalhar com ele me antecipou que as coisas nem sempre são das mais fáceis de lidar, né? E eu já sabia, porque o Vitor Rodrigues foi produtor dele, Rafael Serra, Rodrigo Weber, Rodrigo Russomano. Uma galera.
Relacionamento conturbado.
Extremamente respeitoso, pessoalmente falando. Falcão é um cara super educado, mas que não cumpriu algumas coisas que eu tenho para mim como premissas. Uma delas é horário, né? E aconteceu uma. Quando me chamaram, eu falei que provavelmente se acontecesse comigo, que tinha acontecido com outras pessoas, ia dar problema, né? E deu uma vez.
Tinha um horário para gravar, ele não apareceu?
Exato.
E a pessoa foi no estúdio?
Não é que atrasou. O primeiro episódio foi por coincidência, talvez o último ídolo que eu tenha no futebol, que vocês dois sabem bem, que é o Alex Cabeção.
Hoje técnico, né? Do Sub-20 de São Paulo.
Na época jogavam na semifinal da Copa do Brasil Inter e Curitiba, pode ser? De 2009?
Isso.
E o Alex, acho que estava de férias no Brasil e comentou o jogo pela Sport TV como convidado, uma coisa assim. Eu percebi... peguei a sacada para fazer o programa antecedendo o jogo de volta no Beira-Rio ou no Couto Pereira, não lembro onde, a mando dos campos. E o Alex prontamente aceitou o convite através do Acácio Feliger, assessor. Até
muito pelo peso do nome do Falcão, né?
Não, isso era muito fácil era produzir muito, o Falcão, né? Nesse aspecto, né? E o Alex foi super solícito, ele era personagem porque seleção brasileira também, sim, na época, claro. Mas assim, por ser o Curitiba, o Inter em grande fase também, o Grêmio também vivia um bom momento para decidir a semifinal da Libertadores com o Cruzeiro. O Alex também tinha jogado no Cruzeiro, então tinha pauta, como a gente fala.
Muitos
assuntos. E aí, no horário marcado, o Falcão não apareceu, atrasou. Uma coisa assim, né? Curiosa, o Alex, ele que ligava para as rádios, né? Ele, através da assessoria, ele para não disponibilizar o
Acaso não dava o número.
O Acaso não dava o número, o Alex pagava a ligação, um programa de uma hora, né? Aí o Alex ligou uma vez no horário. Dei uma empurradinha com a barriga na segunda. Na terceira eu falei a verdade. Falei, ó, Alex, a entrevista não vai acontecer. Eu estou tentando contato com o apresentador. E tem uma fila de repórteres para te entrevistar. Eles não vão te entrevistar, assim como eu não vou te entrevistar, porque o combinado era com o Falcão, né? Então, estou cancelando, né? E o programa não foi ao ar pela primeira vez no sábado, na Gaúcha. Acho que entrou uma reprise. E óbvio que aquilo não pegou bem, né? Para a rádio, nem para mim. Mas eu tinha avisado a chefia, né? Na época, o Kleber Grabowska. E passou um tempo, houve o Grenal do Centenário da Max Federação. Lopes. Isto. E o Vitor Rodrigues, que era o assessor de imprensa do Grêmio na época, que também tinha passado com o Falcão. Eu tinha uma amizade e falei, ó, Vitor, se o Grêmio ganhar o Grenal, e devo ter falado isso com o assessor do Inter também, que quem ganhar o Grenal, pô, o personagem me serve como pauta do Falcão, né? E foi o Max Lopes, o personagem do Grenal. Na hora eu entrei em contato com o Vitor conseguiu que o Max nos atendesse e o Falcão falou que só aceitaria se fosse no estúdio a gravação e não no Olímpico, como foi proposto pelo clube, que ele tem total direito, né? E o Max respeitou, mas se respeitou também, né? E a entrevista não aconteceu. Pela segunda vez o programa não foi ao ar.
Puxa.
E pela última vez...
Você foi o produtor.
Eu fui o produtor. Sim,
mas
né?
Qual é a culpa que tem o produtor?
Não,
se
também...
Se o apresentador comparece num horário com o Alex, tá bom, que é o rei de Roma, Falcão, que merece, e vamos um dia, quem sabe, entrevistá-los aqui. Mas ele não aparece. O cara tá lá na Turquia. Tava na Turquia, o Alex. Devia estar fora do país.
Não, ele tava aqui, comentou, ele comentou pela Sport TV, eu acho.
Que estivesse no Brasil. Não combinou, desmarcou, vai fazer o quê? Deixar o cara pendurado? Aí o Max Lopes, você, não, aqui no Olímpico, beleza. Ah, não, então não tem, porque não é assim ir no Olímpico. Tem toda uma estrutura, para que o pessoal de casa saiba. Existe toda uma estrutura de um estúdio nos estádios, e na época era olímpico, que a pessoa fica lá confortavelmente, ar-condicionado, mesa, água, cafezinho, microfone.
Não, mas eu lembro, na época eu era produtor do camarote da Band.
Isso, que eu fui também.
Com o João Carlos
Belmonte. Eram concorrentes, do ponto de vista editorial.
É, o Belmonte, o programa, o camarote ia domingo.
Isso, uma da tarde.
E eu produzi o Belmonte. Belmonte, né? O horário. Aí é aquele negócio ao contrário. É o horário. Que horas nós marcamos? 2 horas. É 1h59.
Tem que estar o microfone testado. Exatamente. Tá certo, Belmonte.
E batia fome depois das duas.
E Belmonte, ele aparecia e ele tava no horário.
Não, tá e certo. Aí o que aconteceu? O Vitor Rodrigues, ele de fato, isso aí virou meio que regra. O jogador ia até o estúdio. Depois, não. A gente ia até o clube. O Belmonte ia numa boa.
Não, mas eu nem sei se foi em função de regra. Eu acho que naquele caso, Max... Era um personagem diferente. Eu lembro que o Vitor me disse, olha, ninguém entrevistou ele exclusivamente, mas por ser o Falcão e por eu ter trabalhado, faço questão, né? E pro Grêmio ter ganho, o Grenal também.
Claro.
Bom, e aí eu lembro que eu ainda tentei conciliar, porque aí naquele final de semana tinha Brasil e Uruguai pelas eliminatórias da Copa de 2010. Um jogo até que o Brasil goleou lá com o Luiz Fabiano, dando um show e tal. E porque pra Gaúcha ia ser um problema, o programa não ia ao ar de novo, né? Pelo segundo... Porque assim, tu falasse ali, né, Cristiano, tem profissionais e profissionais, né? Eu não arredei pé da minha convicção e assim, as alternativas que se colocaram, eu não topei nenhuma. Ou eu proporia uma coisa e seria executado, ou eu não ia fazer o que eu achava que era contra. Não fui eu que descumpri o combinado, né? E aí eu tentei, também não sou bobo, sabia que meu emprego estava em jogo, né? Eu estava sendo contratado pela rádio naquele momento, né? Eu era freelancer na época, estava sendo contratado, já tinha feito o processo de RH, tudo. De antecipar o pré-jornada com o Sérgio Boas e que eu trabalhasse mais e mais gente, né? E o Boas topou até para me ajudar de a gente antecipar o pré-jornada, né? E como de fato foi antecipado, o pré-jornada entrou no ar a uma, né? E houve uma tentativa da rádio de que o programa fosse feito de lá, porque o Falcão pela Globo comentou o jogo, né? Do Brasil. E ele se mostrou irredutível. Eu tenho respeito, mas eu tenho muito respeito por mim também, né? Então... se ele teve essa atitude, eu tive a minha. Segunda-feira eu fui avisado que não ficaria mais na rádio. Nem eu, nem minha ex-namorada na época, a Gabriela Hertz.
Pô, aí sobrou fiquei... pra ela em Bom, por tabela?
Aí já não sei, né? Tanto que quem me comunicou da minha saída pediu que eu ficasse até o final do mês. Eu trabalhei até a meia-noite do último dia de contrato que eu tinha com a rádio. Né? E eu disse só que a minha namorada não volta aqui mais. Eu tô saindo daqui e quem vai demitir ela sou eu, não é nenhum de vocês. E ela nunca mais voltou pra rádio.
Louco.
Os bastidores. Mas ela saiu porque tu...
Não, eu não sei porque ela saiu. Ela iria também... pra vaga de... Ela era estagiária há 2 anos e iria pra vaga de freelancer que tava aberta por mim porque eu estava sendo contratado pela Rádio Gaúcha. Que eu tinha muita vontade de trabalhar lá dentro, trabalhei quase 1 ano. Como produtor, como repórter, até como plantão me botaram uma vez lá. Adoro a Rádio Gaúcha, tenho o maior carinho. Tem amigos lá dentro até hoje, principalmente o pessoal da técnica e a gurizada de reportagem, mas acho que nem esse é o tema da nossa conversa aqui.
Não,
né?
Não, mas
eu nesses espaços eu faço questão de dizer, né, porque o pessoal não conhece os bastidores, né, não sabe o que a gente passa para botar um programa no ar. Então, assim, ao mesmo tempo que eu digo que é fácil dizer que a gente vai trabalhar com uma pessoa do peso do Falcão, os entrevistados são mais... propícios a aceitar o convite, também o produtor paga, né? E eu não tava afim de pagar.
Era tão... Eu produzia... Bom, o assunto ainda não é o livro Jornalismo e Vestiário que o JP escreveu, mas...
O assunto é jornalismo.
É jornalismo, né? E bastidor. Eu era produtor do Belmonte, e aí o Belmonte... Pá, Belmonte... Isso é 2000 e lá vai pedrada. E aí o Belmonte chega e fala assim... Miltinho, vamos entrevistar o Renato. Renato, lá no Rio.
Lá no Rio.
Lá no Rio. Antes de passar pela primeira vez no Grêmio. 2010, né?
Tá, é.
Isso é 2009, 2008.
Tá, tá.
E aí o Belmonte fala assim... Aí eu, tá, Belmonte, eu vou atrás. Isso era segunda-feira ou terça-feira. E aí eu vou atrás e consigo o número do Renato. E aí eu fico ligando pro Renato e caixa, e caixa. E nada, entendi. E nada, e terça, e quarta. E aí, deadline, sexta-feira pra gravar o camarote, que é o ar domingo.
Uhum.
Aí na quarta-feira, de tarde... Eu falei pro Belmonte, depois do apito final, 2 da tarde. Belmonte, é o seguinte, ó. Não, isso era quinta-feira. Belmonte, é o seguinte, tô tentando e ele não atende. Cai na caixa, chama, não atende. Aí ele me dá o telefone. Aí eu peguei e dei pra ele o número. Aí ele ligou. Na minha frente ele fez isso. Juro, foi isso que ele fez. Não sei se eu vou falar com os palavrões. Digitou telefone na orelha e me disse assim... Miudinho, tá chamando. E eu, tá bom. Aí caiu na caixa e falou assim, ó. Caiu na caixa. Vou deixar um recado.
Mas era. O Renato usa a caixa postal.
Isso. Aí o Belmonte pega e fala assim: Renato, é o Belmonte. Não me F. Vai tomar naquele lugar. É,
se tá certo,
quero gravar contigo amanhã às 2 da tarde. Me liga. E deu o número dele.
Em seguida, o Renato
casa.
Ligou.
Aí não, ele desligou o telefone e falou assim: amanhã a gente grava com o Renato. Aí foi pra casa.
Exato.
Aí ele chegou em casa.
E tu tomou uns 3 remédios.
Eu aqui, caramba, o que ele fez com o Renato? Chegou em casa, tocou o telefone da redação. Não tinha sido no celular, né?
Sim.
Deu um monte, não tinha naquela. E aí ele atenderam o Belmonte. Mildinho, oi. Só pra te avisar que o Renato já ligou aqui pra casa. Amanhã a gente grava às 2 da tarde com ele.
Aí tu dormiu tranquilo.
Meu caramba, ai, cara,
esses nomes, eles são caros. Nomes que abrem portas.
Exato.
O Belmonte foi repórter na época do Faustão. Mas, Faustão na Globo mandava abraço.
Naquele papelzinho. Alô, Belmonte, antes da videocassetada. É verdade.
Então, o Belmonte fez assim no Beira-Rio pra mim. Ó. Adorava aparecer.
Cansei de puxar
jogo no Beira-Rio, Galvão ia narrar pela Globo. Tinha um segurança enorme na porta. E aí tinha o... Lembra o antigo Beira-Rio? Aquelas cabines apertadinhas da Band era próxima da Globo. Tinha um elevador e um corredorzinho rápido, assim, que dava... Não sei se era elevador ou escadaria que subia.
Escadaria.
Escadaria que subia, né? O Belmonte tá na escada, só olhando pra baixo. Vem Galvão cercado de segurança. E aí o Belmonte me chama. Mildinho. Fico olhando. Belmonte,
legal.
Belmonte, pô, meu Deus, eu adoro o Belmonte.
Também.
Pô, eu também.
Vem o Galvão cercado por seguranças e o Belmonte parado na porta. E aí o Galvão tá passando, quando o Galvão olha e fala assim: João Carlos Belmonte. Imagina. Sai da fila daquele meio de segurança e vai lá dar um abraço no Belmonte. Cara, não teve conversa muito longa. Deu um abraço. Como é que tá, Belmonte? Tudo bem, Galvão. Você virou. E aí o Belmonte vira pra mim e fala: viu com quem tá lidando?
Belmonte tem história, né, Cristiano?
Porra, do, cara.
Vai vir aqui o Belmonte. História de... Eu lembro dele contar pra gente na época na Band, a gente tudo guri, né? Eu adorava, viu, Belmonte?
Eu adorava, adoro até hoje.
No Beira-Rio, principalmente na década de 70, né, daquele interhistórico, o Beira-Rio lotado, um calorão, e ele entrevistava o presidente, o pessoal quer que jogue água, os bombeiros joguem água. Mas como é que eu vou saber se a torcida quer? Deixa pra mim. Vocês querem água? Todo mundo ouvindo a Guaíba.
É de Guaíba. Beira-Rio, Belmonte. Não, Belmonte na boca do túnel, o Inter subindo pra decidir o título, não me lembro, 75, 76. E o Minério chega: deu, Belmonte, vamos. É. E ele assim: Figueroa, vamos, Belmonte, esta massa, vamos.
E aí ele fala lá: vai o Inter, e o Beira-Rio vem abaixo. E o Falcão, e já o assunto foi o Paulo Roberto Falcão tendo... Tá gravado.
Amicíssimo do Belmonte.
Isso é arrepiante, os áudios estão lá pra quem quiser ouvir na Rádio Guaíba. O Falcão tá de aniversário, e aí o Belmonte chega no Beira-Rio e fala assim: ô, pessoal, olha aqui, ó, o Falcão hoje... Tá de aniversário, eu acho que ele merece um para...
Então, o estádio canta parabéns.
Isso aí, nem a Rádio Gaúcha, que tem a audiência que tem hoje, eu acho que é algo parecido. Acho que não consegue. Não. Vamos cantar um parabéns a você e o Beira-Rio começa. Parabéns. Bom, enfim, maravilhoso. Belmonte, queremos você aqui, hein, Belmonte? Vai ser uma
parte história. Mas aí, sai da Gaúcha, vai pro Correio do Povo, né?
Isso, vou pro Correio do Povo, pro Terra, e aí isso pro Grêmio. E aí, comecei. Era tudo pra falar do Terra, né?
Aí ele tá no Terra, entrevistando, e eu não tinha a mínima noção de fazer texto. Sempre achei meu texto uma porcaria, um horror. Meu negócio é rádio, falar. O JP sai do... Porque ele vai assumir o Grêmio.
Isso.
É convidado pelo Vitinho, vai pro Grêmio e abre a vaga no Terra. Ué. E o JP me indica pro Terra.
Boa!
Cara, que boa, cara. Eu sou um alfabeto tecnológico, trabalhando no site.
Cheirinho catando milho, eu lembro.
Azar, cato milho até hoje.
Azar, a gente
e
dá um jeito.
E fui pro Terra, isso aí, fiquei 4 anos lá.
Ele gosta tanto de falar no microfone que ele tá falando fora do microfone.
Perdeu a cara.
É brabo tomar uma coleta do Jason, cara. Puta que pariu.
Muito bem, estamos recebendo o ex-assessor de imprensa João Paulo Fontoura.
Isso aí é 2010, né?
Final, os últimos 15 dias de 2010.
Que é o link que eu quero pegar do Ronaldinho, porque tu vai pro Grêmio, ele quer chamar os patrocinadores.
Uhum.
E tu quer que eu pare de falar agora? Agora eu tô falando no microfone, seu xarope. Tu quer que eu pare de falar pra tu falar dos parceiros? Isso
aí, exatamente. Então tá bom. Por favor, já a gente segue o bate-papo com o João Paulo Fontoura. Tá gostando? Tá curtindo? Deixa o teu comentário aqui no vídeo. Te inscreve no nosso canal, curte, compartilha, tá no Spotify também, procura lá, dos dois podcast no Spotify. Brilhando na tela, nossos parceiros Garimpos, joalheria e ótica Garimpos, no centro de Canoas, no calçadão de Canoas. A Garimpos ali na Galeria São Luís. Desceu, pegou o trem para ir a Canoas, por exemplo, e desce ali na Estação Canoas. Pula dentro da loja, né,
Cristiano? Tá na loja já.
Tá na loja. Um abraço pro nosso parceiro.
Se não quiser ir nessa loja do Calçadão, vai na Galeria São Luís.
Vai tem na mais galeria. Duas ali. Tem duas ali, tem três lojas ali. A sua inteira disposição. Garimpos, Joalheria Ótica. Fala com o Robson lá na Garimpos. E você pode entrar em contato com a Garimpos pelos telefones. O 3472-1470, 3472-1470, e tem o WhatsApp também, o 982-549015, 982-549015. Brilhando na sua tela também, Uroteles, clínica e cirurgia urológica. Acesse uroteles.com.br e esse recado importante para você. Médico formado pela URGS com residências médicas em cirurgia geral e urologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Dr. João Pedro Teles é o urologista responsável pelos atendimentos na Clínica Uroteles. Com a experiência de mais de 10 anos de atuação na área, na Clínica Uroteles o paciente encontra o que há de mais avançado e moderno para a avaliação da sua saúde urológica. Realizamos o tratamento de doenças como cálculos nos rins, câncer de próstata, bexiga e rins, inclusive através de cirurgia robótica, crescimento benigno da próstata, além de disfunção erétil e distúrbios da ejaculação. Também realizamos a cirurgia esterilizadora masculina, vasectomia, com todo o conforto e discrição que o procedimento merece. Tá aí, portanto, o recado da Uroteles, uroteles.com.br. Um abraço pro Dr. João Pedro Teles, parceiraço do nosso canal aqui do Dos Dois Podcast. Passando Uroteles e brilhando na sua tela, Hubble Celulares, na Sertório 892. Tá com problema no teu equipamento, no teu celular? Vai na Hubble Celulares, na Avenida Sertório 892. Tem estacionamento, é uma barbada de chegar na Hubble Celulares para o conserto do teu celular. O Cristiano Silva vai trocar a tela dele.
Tem que trocar.
Na Hubble. É isso aí, tem que trocar. Já passou da hora, inclusive, de trocar a tela. Então, valeu, Hubble Celulares, que é parceiro também dos dois podcast. Brilhando na tela, aquele pessoal que trata o vídeo com carinho, que coloca uma produção espetacular no ar para você. ProHub, conexão audiovisual, que é nota 10, né, Cristiano? Estrutura maravilhosa.
Fornece toda essa estrutura para a gente fazer o nosso podcast.
Quer ter o podcast? Procura a galera aqui da ProHub, conexão audiovisual. E temos também nosso parceiro Neybert Advogados. E o Dr. Thiago tem esse recado aqui para você.
Você que trabalha adentrando em câmera fria tem direito a receber o adicional de insalubridade. Você que trabalha ou trabalhou em hospitais tem direito a receber o adicional de insalubridade. Você entra em áreas restritas do hospital? Você limpa banheiros? Você recebe o adicional de insalubridade no parâmetro certo? Você pode receber até 40% de insalubridade. Você quer fazer um acordo para se desligar da empresa? Saiba que você pode homologar este acordo na justiça. Se o seu contrato de trabalho está sendo descumprido pelo empregador, atraso de salário, ausência de depósito de FGTS, saiba que você pode pedir a rescisão indireta, recebendo todos os seus direitos. O direito não socorre a quem dorme. Ligue para os especialistas, lembre de advogados. WhatsApp 24 horas, 993-55-2691.
Bons advogados existem muitos, Cristiano, mas especialistas são poucos. Ligue para os especialistas. Neybert Advogados, especialistas em direito do trabalho e direito de família. Escritório em Porto Alegre e no Vale do Paranhana. Atende Porto Alegre, região metropolitana, Serra e Paranhana. Você pode ligar, hein? Na tela o número para você. O 51, código de área, 993-55-2691. WhatsApp, gente, é 24 horas. Tá com uma dúvida? Procura a Neybert Advogados. Cristiano Silva.
Muito bem. Seu João Paulo Fontoura, em 2010 o senhor ingressa no Grêmio com o Renato de técnico e o Grêmio contratando o Ronaldinho Gaúcho.
Isso.
Naquela semana. Nada mais, nada menos, só isso.
Na verdade, os meus primeiros dias foram nas férias do departamento de futebol, né? Eu começo a trabalhar inicialmente só com os homens dos dirigentes, né? Porque o vestiário, como a gente fala, tá de férias, né? Em dezembro.
Claro.
Né?
Depois do brasileiro.
Aí ali eu sou recebido pelo. Na época o executivo era o Cícero Souza, que hoje está como superintendente no Palmeiras.
No Palmeiras.
Né? Os dirigentes do futebol Era o falecido Simões.
José Simões.
José Simões. O Antônio Vicente Martins.
Grande
Vicente. Grande Vicente. E também o Cezinho, César Cidade César Dias, Cidade, né? Eram era os políticos que a gente chamava, né? Então foi com eles que eu tive o primeiro contato, assim.
Presidente Paulo Odone.
O presidente, na época, era o presidente Paulo Odone, né? Então, para mim, assim, foi a primeira. Eu lembro de entrar na sala do departamento de futebol. De me sentir estranho, assim, né? Porque geralmente, como repórter, claro, que nem vocês, a gente ia até a sala, na época era...
Ficava com a Verinha na porta ali.
Eu não peguei a época da Verinha, eu já peguei com a Renata, depois Rosa, a Marli, um monte de secretários, a Neiva até hoje, muito querida. Mas assim, aí entrava lá e via as coisas, as conversas, né, acontecerem e tal. Para mim era tudo uma novidade, e assim, aí já minha memória me trai um pouco, assim, de quando realmente a coisa esquentou e depois esfriou e teve o desfecho que teve. Mas assim, o que eu lembro, de alguma maneira eu reproduzo no livro, é a quantidade de telefones que eu via tocar, né, de dirigentes. Eu tô falando de 3-4 dirigentes, né? E às vezes os caras estão conversando e pedem ali pra gente tomar conta do celular, né? E tu já tem o teu, né?
E mais aí, três
vai dirigentes. 3-4. Aí eu lembro assim, numa época que o negócio tava pra ter o desfecho. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas eu não quero mentir aqui, mas eu acho que teve dias que a gente fez mais de uma entrevista ou até mais de duas. Tipo, uma por turno, às vezes uma organizada
com na dirigente?
Sala com o Vicente, claro, por exemplo. Claro. Né? Porque a gente dava
Naquela época a gente podia até catar no pátio, que às vezes eles passavam, mas...
Justamente, mas às vezes coletivas improvisadas no pátio, porque não era um Cristiano Silva, né? Era mais gente.
Sabe por quê, né? Ronaldinho encaminhava com o Grêmio, aí saía que o Palmeiras atravessou e no Rio que o Flamengo atravessou. E aí então era... É tipo Band News, em 20 minutos tudo pode mudar.
Até eu lembro que a última entrevista, talvez a que tenha posto ponto final na história, foi um sábado. Pedida pelo presidente Paulo Odone. Não sei se algum de vocês estava.
Ele fala que foi brindado o acordo. Ele disse?
Eu não lembro do conteúdo, eu tô falando dos bastidores, assim, que eu lembro assim, direitinho, ele vindo, de eu saber de onde ele tá, por onde ele vinha. Que até os caminhos internos do Olímpico, para mim, eram novidade, né? Por onde se circula o dirigente, né? Tem muitos caminhos alternativos, né? E eu lembro de... Para mim, tudo era novidade naquele sentido, né? Eu lembro que foi num sábado ali, por volta do meio-dia, essa entrevista, né? E é a última lembrança que eu tenho desse episódio.
Olha só, sexta, se eu não tô enganado, vamos ver. Porque eu fiz de maneira intensa a cobertura por terra. Uhum. E era bom porque naquela época era uma espécie de frio, eu ganhava por texto e foto. Então, a todo momento, tinha um texto diferente, uma foto, a foto das caixas de som. Foi ali...
Sim, mas dias antes. Sim.
Isso é 2010. Foi ali que o Terra acabou de dizer, olha, tá saindo mais caro como frila por matéria do que se fosse contratado. Aí me contrataram. Aí porque o que, que aconteceu? Se eu não me engano, era uma sexta-feira, baixou um monte de caminhão de transmissão.
Era uma sexta.
Por quê? O Ronaldinho estava contratado e o acerto era, tem que ser anunciado durante o Jornal Nacional. Que era a partir das 8h30. Pá, meu, baixou o caminhão da ESPN, Sport TV, da Globo, de tudo quanto era canto.
A torcida pátio, foi pro pátio.
Aquele pátio tava lotado dia de jogo e não tinha mais jogo, era férias.
Não era férias, não tinha jogador, não tinha treino.
No Rio de Janeiro, a Patrícia Morim, presidente do Flamengo, confirma o acerto com o Ronaldinho. Bom, velho, aquilo ali foi como se tu pegasse
não,
no Brasil.
Não, eu acho que eu não tô discordando veemente de ti. Mas eu acho que tudo que tá falando é verdade. Mas eu acho que tem diferença de tempo entre esse primeiro episódio da sexta-feira e a atriz da Patrícia Morim. Acho que dura mais, entende?
Eu acho que sim.
Tu tá colocando muito perto.
Porque foi de dia,
mas por
dia
não, mas aí é que tá.
Ele chega no Rio.
Mas ele chega, que, ele já tava que, no Rio.
Mas ô, Cristiano, eu
porque
acho que.
Porque o cara do Milan
no
tava
sábado
no Rio.
De manhã ainda existia a expectativa de que ele fosse anunciado
sim,
no clube.
E aí, no sábado de tarde, começou, vai um caminhão embora. Vai outro embora.
Mas essa da Patrícia Morim, eu acho que é no outro final de semana.
Isso que eu quero dizer. E as caixas de som? E as caixas de som?
Foi nessa semana.
Chegam nesse sábado.
Nessa sexta.
Porque o que chega pra gente, João, é que Ronaldinho desceria no Olímpico com um helicóptero de Francisco Noveleto, então presidente, que seria emprestado pra ele descer.
Nunca tinha ouvido falar.
No Olímpico, lá no campo do Olímpico, ia ser uma festa. O Pfeiffer conta... que estava tudo com o Mr. P organizado, Humberto Gessinger, os artistas, músicos, gremistas, para fazer o grande show. E aí daqui a pouco começa um vai para lá, outro vem para cá, ó, não vem, que não vai rolar. Foi quando... quando definiu que ele ia para o Flamengo.
E assim, até o meu livro inicia exatamente aí. Né? E por uma absoluta coincidência, o primeiro dia que eu sento na frente do computador para escrever o livro, em março do ano passado, de 2020, o Esporte Espetacular da Rede Globo está fazendo um especial dos 40 anos do Ronaldinho. Né? Bem na hora que eu começo a escrever. Então, eu lembrei de algumas coisas assim, e uma que, para mim, jornalisticamente falando, era muito importante, mas foi engolido pelo episódio Ronaldinho, e exatamente isso que abre o meu livro, é que 2-3 dias depois da saída do Ronaldinho, o Jonas vai embora.
Sim, brigado com a torcida, né?
Não, é verdade que ele tinha se desentendido com a torcida no meu primeiro jogo no Olímpico. Um jogo contra o São José, o Grêmio vence de virada.
Meia-noite,
Mas aí eu tô interpretando, tá? Não tem nenhuma informação aqui. Eu tinha 3 dias de clube, quem era sim, eu, para saber o que estava acontecendo, né? Para mim era um turbilhão de coisas. Mas eu faço, sim, relação da não-vinda do Ronaldinho com a saída do Jonas.
O Jonas sai de graça, né?
Sai por uma multa baixa. Isso também tem um outro... Eu não vou contar toda a história do meu livro aqui. Ninguém vai comprar.
Não é para dar spoiler.
Uma das poucas notícias que eu dei na minha vida era de que a multa... No Correio do Povo eu dei a notícia que a multa do Jonas era muito, muito baixa. E aí eu lembro quando lá dentro a gente percebeu que o Jonas de fato ia embora, né? Já passado o caso Ronaldinho, eu lembrei. O Wilton Momba, que é editor do Correio do Povo, vai recordar minha matéria e vai dar essa matéria amanhã. Um trecho na coluna dele. Eu conheço como o Wilton se comporta. Né? Ele vai sublinhar a importância do Correio do Povo, claro, né? E eu... Só que agora eu tô aqui no clube. Primeira coisa, eu fui nos dirigentes. Olha, sem saber o que era antecipação de crise, né? Falei, acho que amanhã o Correio vai dar. Não deu outra. Bah, eu tava que não piscava. Mas
tu tava do outro lado do balcão, velho.
Sim, mas a matéria ele tinha feito...
A matéria eu tinha dado, né?
Até porque, para tu buscar essa informação, alguém de dentro do Grêmio te deu.
Até não foi de dentro do clube, mas...
Olha, quem foi?
A fonte não se revela.
Revela a fonte de água mineral,
sabia? Não, mas é interessante isso, porque...
A tua frase foi dita na Sport TV esse ano pela Renata de Medeiros, te dando crédito.
Foi Renatinha, dito. Grande foi, Renatinha.
O livro, o primeiro capítulo, Ronaldinho e Jonas, então, foi a primeira história que você contou. Quando você confeccionou o livro, você começou por aí.
Foi porque é meu início no clube. E quando eu digo que eu faço relação, é uma impressão, não é uma informação, porque eu via no Jonas uma vontade muito grande de jogar com o Ronaldo.
Por isso a relação de não ver...
Isso, mas é uma interpretação minha. Tá. Nunca perguntei, nunca vi, voltei a falar com o Jonas na vida.
Não, ele não ficou brabo porque o Ronaldinho iria vir.
Não sei, não, se ficou, não ficou, não sei, acho pouco provável. Mas eu faço relação de uma coisa com a outra. Posso estar completamente equivocado.
Claro. Quanto tempo tu levou para...
4 meses.
4 meses?
Para esqueletar e escrever o livro? Escrever um arquivo de Word grande, 4 meses. Escrevi de abril a agosto.
Estar na frente do computador o dia inteiro e porque, Cristiano, botar na...
Daqui uns anos a gente vai lembrar com mais... Espero que com mais... que palavra eu vou usar aqui? Com menos dor, digamos assim, né? Se é que é possível isso. Estava iniciando a pandemia no mundo, né? Eu moro sozinho há bastante tempo. Os meus pais moravam sozinhos. Meu irmão morava na Irlanda e meu irmão mais velho mora aqui na Cidade Baixa. E... assustou todo mundo no início, meu pai médico, linha de frente, foram se isolar no interior do estado, né? Então eu fiquei, do dia 18 de março, eu lembro direitinho, eu saí do meu apartamento, fui para casa, uma casa, para cuidar da casa e tal, eu fiquei 3 meses completamente sozinho, no início da pandemia. Então eu tinha muito tempo, eu tinha 1 mês que eu tinha saído do clube, embora eu tenha começado a trabalhar, graças a Deus, em seguida, o meu tempo livre, principalmente final de semana, era coisa que eu não tinha 15 anos. Então, eu procurava coisa para fazer. E quando eu tomei a iniciativa de escrever o livro, eu não perdia muito tempo. Eu gosto, como vocês estão vendo aqui, de estar com lápis e papel. Rabiscava muito, ia pro computador. Eu tinha as agendas todas guardadas. Né? Então, assim, foi extremamente prazeroso escrever o livro. Muito prazeroso. Aí, retomava contatos. Né?
A memória também tá fresca, né?
Ah, e sempre foi boa, graças a Deus.
Mas aí é que tá.
E tinha acesso a muita gente ainda, né? Ainda tenho acesso a muita gente. Tinha que tirar uma dúvida. Eu entrevistei o Marcelo Oliveira para falar da ida dele e do Douglas para a coletiva antes do jogo contra o Atlético Mineiro.
Eu lembro disso aí.
O cara não lembra. Eu lembro. Claro. Aí eu começo a conversar com o cara... Como é que tu lembra isso, ATP? Eu lembro porque eu pensei naquilo. Eu tenho documentado na minha memória e tenho anotado na minha agenda que no dia tal de novembro, quem deu entrevista foi o Marcelo Oliveira e o Douglas.
Tá, mas é isso que eu fiquei curioso. Você já tinha... anotações. Não foi algo que tu começou a sentou na frente do computador e começou a...
Não, anotações ligadas ao livro, não. Eu tinha anotações de trabalho.
As
entrevistas, uma agenda normal. Não, pena, a minha está aqui na mochila, a de hoje, embora não vá ter nada de Grêmio. Uhum. Ela diz assim, ela me abastece de informações. Né?
Deve ser que nem a tua, ó, dia tal tem gravação.
É,
lá,
exato.
O que eu vou perguntar com fulano?
Tem que pagar os honorários do advogado hoje, tá ali anotado. Então,
é que essas histórias, né, são histórias para quem já leu o livro.
Não, mas aí assim, Jason, por exemplo, tu lembra, vou pegar um jogo lá que o Cristiano tava, em Huánuco, no Peru. Tá? Só esse jogo dá pra fazer um livro.
Sim.
Então assim, ó, pá, que dia foi aquele jogo? Aí o cara olha lá, lê, recapitula na minha agenda, vai pra internet.
Agora, o aeroporto.
Esse jogo e um
tava, não, cara. Tu tava também? Era ele o perguntinho.
O aeroporto não descia aeronave grande, Boeing não descia. O Grêmio foi qual avião? O avião da Força Aérea Peruana.
Esses dias eu discuti com o meu irmão, até ia colocar a foto no livro, não entrou, da Força Aérea Peruana.
Sim.
Acho que é um Hércules, mas vou errar de novo.
E o avião que eu fui, porque você desce em Lima... É. E Lima faz conexão para Huánuco. Huánuco é no meio das montanhas. Por que não desce a aeronave grande? Porque não passa montanhas.
Bate com a barriga, não.
Eu entrei na aeronave, era um tubo de ressonância com asa. Eu sentei, cara, eu comecei a passar mal, era menor que o meu carro. Eu tinha uma Palio E-Kend, né? Me deu uma claustrofobia. Ah. E o perguntinho, o Rodrigo Oliveira, aquele abraço, repórter da Gaúcha, estava junto. Só que eu pela Bandeirantes e ele pela Guaíba. Eu
lembro de vocês chegando no hotel, cara.
E aí, cara, eu disse, perguntinha, pelo amor de Deus, não vai dar. Eu vou embora, eu vou de ônibus, eu não aguento, eu tô começando a passar mal. E eu, quanto tempo dá de ônibus lá, perguntinha? Olha...
Não vamos chegar a tempo.
12 horas, Cristiano. Tem que subir a cordilheira e descer. Se não, então vamos nessa aeronave, talvez. Tava 40 minutos de voo.
Dele a boca no gateado.
Meu, cara.
O avião que a gente viajou daqueles que entra pela traseira, assim, isso. E vai com aqueles coletes de guerra laranja, assim, que a gente vê no filme de guerra. Vai de lado.
Até paraquedas.
Vai de lado e não tem como tu conversar com o cara do teu lado. É um barulho ensurdecedor.
Aí tu desce, tu pega o aeroporto é uma casinha, velho. Uma casinha. Pega a tua bagagem e vai. Aí tu pega um táxi, imagina você, um Fiat 147, todo detonado e o combustível, um botijão de gás atrás. O Huánuco, cara, é uma cidade extremamente pobre. O estádio do Leão de Huánuco não tinha iluminação, por isso que o jogo foi à tarde. Então, é impressionante. A pobreza da cidade. E o que que a gente, pelo menos o pessoal falou... que 70% das pessoas ali são pessoas ricas, bem de vida. Só que investe o dinheiro em Lima, porque o dinheiro vem do narcotráfico. O pessoal dizia isso. Então eles tinham que parecer pobres ali para ninguém desconfiar de nada. E vinha da plantação da coca, da folha da coca, enfim. E o Carlos Alberto, meio-campista do Grêmio. O Grêmio, acho que foi 1-1 o jogo.
1-1.
O gol do Grêmio marcado pelo Carlos Alberto, ele imita o que diaba goleiro do Mazembe no Mundial.
Isso aí.
E vai para coletiva. Mas aí eu deixo essa história, não vou contar de novo, aí deixa para o livro, quem comprar o livro.
Não, mas tem a história, tá no livro. Eu recomendo o livro por quê? Primeiro, estudante de jornalismo, você vai ter uma rica de uma história importante e aprendizado. Torcedor gremista, você vai saber por que seu time está nessa situação. Se não digo que vai saber... totalmente, mas vai ter uma noção do que aconteceu.
Eu acho que esse é o ponto principal. O torcedor do Grêmio, que tem curiosidade sobre esse atual momento vivido pelo clube, né, que sai de um circuito vitorioso e entra nesse circuito aí de rebaixamento para uma Série B, de uma batalha para permanência na Série A do futebol brasileiro, esse livro aqui, ele traz algumas respostas importantíssimas. Te incomodou muito esse livro, JP? Te deu dor de cabeça depois?
Quantos processos?
Ou não?
Não, até
por
agora...
Por enquanto,
não,
nada?
Não, dor de cabeça nenhuma, graças a Deus.
Já te ameaçaram pegar na rua, alguma coisa assim?
Não, né? Não.
Alguém já te mandou recado?
Cristiano. Não, já chegou a mim algumas pessoas incomodadas, poucas, né? Que as pessoas que eu imaginava, até uma ou outra que eu imaginava que pudesse se incomodar, possam estar incomodadas, mas não chegou até mim. Uma ou outra que, de fato, estão incomodadas e é legítimo que estejam, né? Porque eu não faço... Não deixei por onde, assim, né? Não fiz questão nenhuma de esconder o que essas pessoas fizeram e que a meu juízo me desagradaram e fizeram mal para o clube. Fazem mal para o clube até hoje.
Mas estão lá. Aí é que está mais do que isso. Fizeram mal para o clube.
Na minha concepção, sim. Né?
Quais são essas pessoas?
Algumas que estão citadas no livro ali. Tem histórias, Cristiano, que até por orientação da editora e dos advogados, assim, né? A gente teve histórias que eu tirei do livro, por exemplo. Né? Uma até que te diz respeito, a gente já conversou a respeito disso.
Eu posso,
né,
falar?
Por mim não tem problema nenhum.
A história da matéria que eu fiz em relação à Federação Gaúcha de Futebol.
É, como o início da minha demissão se dá com um episódio envolvendo o ex-presidente da Federação, Francisco Noveleto, eu achava que eu tinha esse dever, na hora de escrever o livro, de fazer uma contextualização da minha insatisfação com a figura dele. E existiam fatos públicos.
Ele pediu tua demissão?
Sim. Sim, ele nega, né? Mas a minha fonte, ninguém no Grêmio vai ir contra.
Esse e o Grêmio ia dar a tua demissão?
Na figura do Carlos Amodeu, deu a minha demissão.
Do CEO Carlos Amodeu.
CEO Carlos Amodeu. A minha demissão foi pedida no dia seguinte à final do Gauchão de 2019, né? Para quem não recorda, né? Pode ir para o YouTube aí. O Grenal, aquela vez, foi decidido nos pênaltis.
Sim.
Na Arena, uma quarta-feira à noite, dia 17 de abril. Minutos antes de terminar o jogo, teve um pênalti. Até eu falo isso no livro, pra mim não foi pênalti do Parede, atacante do Inter, no Cortez, e o André errou o pênalti. André, o Lomba pegou, defendeu, né? Naquele lance, o D'Alessandro, que tava no banco de reservas, foi expulso. O Odair, Helman, técnico do Inter, foi expulso também. O jogo vai para as penalidades e eu já tô lá embaixo, assim como o meu colega Gabriel Cardoso, que até hoje está no Inter, e o Rafael Antônio Witt, que na época também era assessor de imprensa do Inter. A gente está lá embaixo, no local, pela federação, pelo regulamento da competição, destinado a gente, que é estar de fora ali, mas acompanhar o final do jogo da beira do campo, de fora das quatro linhas. Porque, como diz a regra da CBF, eu reproduzo ela no livro, ninguém pode entrar no campo de jogo. Né? Ninguém. Né?
Com o jogo em andamento.
E os pênaltis ainda fazem parte da partida, né? Tanto que qualquer jogo que a gente acompanha, não precisa ser o do nosso time envolvido, a gente vê que quando os profissionais estão ali participando da partida, é o banco. Sim, e quem está ali, claro. Dentro do campo. Claro que às vezes desce um monte de gaiato e fica ali em volta, mas nas quatro linhas é o massagista massageando o cara ali, o auxiliar definindo quem vai bater, um jogador dando apoio para o outro, treinador, mas nas quatro linhas não entra ninguém.
Sim.
Né? É a regra, não fui eu que fiz a regra. E, para minha surpresa, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, adentro do gramado, calmamente, e eu descrevo no meu livro só a da Rádio Gaúcha, mas na época eu consultei as quatro rádios comerciais de Porto Alegre que transmitiram a partida, as quatro transmissões mostram incredulidade com a presença do Noveleto conversando ao pé do ouvido com o Jean-Pierre Lima, que era o juiz da partida. Repito, minutos antes de ele ter assinalado um pênalti, chamado pelo VAR e por ele confirmado o pênalti a favor do Grêmio. Eu costumo dizer isso e não digo brincando, digo com seriedade. O Inter, assim como o Grêmio, tem mais de 10 milhões de torcedores espalhados mundo afora. Só um colorado teve acesso ao ouvido do juiz minutos depois dele marcar um pênalti. Chama-se Francisco Noveleto. Eu tenho 39 anos de idade, eu já cumprimentei amigos, inimigos, em tudo que é lugar. Eu nunca cumprimentei ninguém no ouvido. Se alguém me mostrar uma cena de alguém sendo cumprimentado ao pé do ouvido durante minutos, me mostre. Eu só conheço uma pessoa que disse, duas, né? O Noveleto e o Jean-Pierre, que disse em entrevista depois do jogo, em entrevista para mim, eu entrevisto o Jean-Pierre no livro, né? Diz que foi receber os parabéns pela arbitragem. Bueno, os pênaltis são cobrados, o Grêmio é campeão, e ao contrário do que ele disse recentemente numa entrevista na Rádio Gaúcha aqui em Porto Alegre, que ele gaguejou muito para tentar explicar o que tinha acontecido, né? E faltou com a verdade, constrangedoramente.
O Noveleto.
Durante a montagem do palco para a premiação dos vencedores, eu me dirigi a ele e ao Luciano Oxman, que estava junto com ele, cumprimentei os dois educadamente e para ele disse um recado no ouvido, né? Que eu nunca revelei e que também ele nunca revelou.
E qual é o recado?
O dia que o recado foi para ele. Se ele revelar, eu confirmo ou desminto. né? Mas eu tenho certeza que ele jamais vai contar para ninguém.
E por que que tu não conta o recado?
Porque o recado foi para ele, quem tem que contar é ele. Né? O recado foi dado para ele.
Xingou?
Não.
Falou palavrão?
Não.
Mandou ele tomar naquele lugar?
Não, não, aí seria um palavrão. É,
não, tu pode mandar não. O cara tomar sem falar não, um palavrão.
Não, não, não. Eu...
Mandou pro inferno, que não tem problema. Vai pro inferno?
É, eu disse alguma coisa que eu tinha vontade de dizer para ele, lembrando, ele era o último ano de mandato dele na frente da federação. E, beleza, dei as costas e saí.
Chamou voltei... ele de ladrão? Não, chamar de ladrão, não, tu não fala palavrão.
Eu não considero ladrão.
Não, não. Eu tô dizendo, eu tô falando assim, algo que não... Não, não. Que ofende, chamou de mau caráter?
Não, não, não. E no final já da festa, já passada a volta olímpica, tudo, ele me interpelou na zona mista. Na verdade, no túnel de acesso à zona mista, porque não tinha entendido o que eu tinha falado para ele. E eu repeti em bom som para ele. E aí sim, ele não gostou mais ainda. E aí ele levantou a voz, eu levantei a voz. Aí sim, trocamos desaforos. Né? Repito, sem nenhum palavrão. Né? Quando eu digo desaforo é porque ele é uma personalidade, né? Eu sou era na época um Hellis funcionário, e disse para ele que... Eu questionei o que ele foi fazer dentro do campo, conversar com o juiz se o jogo não tinha terminado. Né? Ele disse que era autoridade máxima, eu falei, não, autoridade máxima é arbitragem, o senhor não tinha nada aqui lá. Ah, me respeita, eu falei, o senhor não nutre em mim. O que eu disse para ele, dentre outras coisas, foi, o senhor não nutre em mim o menor respeito, eu não tenho respeito pela sua autoridade. A sua posição de entrar no campo de jogo para conversar com o juiz da partida, com o jogo em andamento, não dá a mim, não confere ao senhor respeito por mim. Se outras pessoas lhe respeitam, beleza. A mim, o senhor não tem esse respeito.
Isso não incomodou mais ninguém dentro do Grêmio?
Não, todo mundo. É aí que acontece. Aí ele não gostou. Ao contrário do que ele mandou colocar na súmula pelo delegado da partida, que foi desmentido em tribuna durante o meu julgamento, os dois julgamentos, que eu teria o ameaçado. Foi ele que... Eu não tenho condição de ameaçar ninguém. Talvez fisicamente, mas jamais faria isso. Né? Ele ameaçou, gritou, eu vou falar com o teu presidente. E eu voltei, aí sim, encarei ele e perguntei, se o senhor quer falar alguma coisa com o presidente, o senhor fale para mim agora. Sabendo do que poderia acontecer, eu entrei no vestiário, que estava em festa, me dirigi diretamente ao Renato Portaluppi e ao presidente Romildo. Contei o que tinha acontecido, que assumiria o meu erro, né? Meu ato, não o meu erro. E que estava disposto a qualquer consequência, inclusive a minha demissão. Que o que eu fiz não deveria ter feito, mas eu fiz. Não deveria ter feito na função que eu exerço, né? Exercia. E no dia seguinte saiu a súmula, ele deu uma entrevista na Rádio Grenal me detonando. Até dei risada na hora ouvindo a entrevista, porque ele disse que as palavras ditas por mim no ouvido dele eram impublicáveis, né? E ele reproduziu muitas, algumas na súmula, né? Que ele disse que seriam publicáveis, ele reproduziu, né? E ali eu achei que eu sairia, né? Chegou para mim que a diretoria estava de fato desgostosa, o que eu acho natural. Eu não fui para a festa do título com toda a delegação na quinta-feira à noite. Na sexta-feira, na minha representação, o Renato me chamou para me contar que a minha cabeça tinha sido pedida. E que ele não aceitaria. E foi a segunda vez, a primeira eu vou deixar para o pessoal ler no livro, que o Renato estava me segurando. E ele até brincou, não vai ter a terceira sombra. E aí foi isso que aconteceu. E eu achei que o episódio tinha sido superado, digamos assim, né? Claro que a minha relação nunca mais voltou a ser o que era com o presidente, que sempre foi espetacular. Ficou só muito boa, sempre foi espetacular. Né? Eu percebo isso, não sou ingênuo em perceber que eu trouxe um constrangimento para o clube. Né? Mas repito, não me arrependo do gesto que eu tive, né? Porque se ele não tivesse tomado a posição que ele tomou no Noveleto, eu não, jamais tomaria, não ia atrás dele, né? Mas o que ele fez, eu não deixaria passar.
Quem pediu a cabeça foi o Noveleto e pediu para o Amodeu, e ela... Isso. Foi dada, e o Renato se defendeu.
E eu até a escrita do livro, eu não sabia se o presidente era ciente ou não do que tinha acontecido.
Presidente Romildo.
Exato.
E ele era ciente?
Olha,
dar spoilers, falar.
É.
Não, mas... Eu sei, mas eu vou...
Sim, mas...
Se eu sair...
É a autoridade máxima, o JP hoje não está mais no Grêmio, né?
Não, mas é que a saída aconteceu, o quê? Um ano e meio depois?
Seis meses depois.
Mas ali, mas tu saiu numa leva que saiu ali o preparador de goleiros, saiu...
As primeiras quatro demissões foram na representação, dia 9 de janeiro. A Catiúcia Borges, o professor Leandro, o Henrique Valente, o fisioterapeuta, o professor Leandro, fisiologista, e o Rafael Gobato, fisiologista, foram demitidos dia 9. Uma semana depois, no dia 15, demitidos eu, o Rogerião, preparador de goleiros, Rogério Godoy, e o Rogério Dias, preparador físico. Eu até hoje me estranha. Eu, se estivesse na pele dos dois, na nossa profissão, dificilmente eu me realocaria no mercado tão rapidamente, né? O que até de fato ocorreu. Mas para os profissionais da bola, né? A meu juízo, eles estavam extremamente mais desguarnecidos, digamos assim, né? Porque é difícil tu ocupar uma comissão técnica em outro clube com, no início de uma pré-temporada.
O Rogerinho está no Al-Wahda do
Odair. Primeiro ele trabalhou com o Mano no Bahia, né?
É. O Rogerião é campeão da América com o Palmeiras. O
Luxemburgo levou ele para lá.
E o...
Os outros estão trabalhando todos nas suas funções, mas não em futebol.
E você entendeu já o porquê das demissões?
De todas?
Olha, assim, ô Jason, o que eu sempre digo quando me perguntam? Eu trabalhei lá dentro 10 anos, então eu sabia algumas coisas, não sabia tudo, longe. Aliás, depois que eu saí, fiquei sabendo de outras coisas, assim, né? Que é engraçado, mesmo de fora, a gente fica sabendo... de coisas que quando estava lá não sabia.
Sim.
Né? E eu falo só sobre a minha demissão. Né? Claro que algumas coisas, algumas insatisfações eu sabia que aconteciam, mas eu brinco com... São todos meus amigos que foram demitidos. Né? A história da saída deles tem que ser contada ou por quem os demitiu ou por eles.
Sim.
Eu conto no meu livro a minha.
Sim.
Né? E repito aqui, não há nenhuma relação direta da minha saída com a saída das outras pessoas. Embora tenha sido na mesma leva, como disse o Cristiano, a minha saída foi por uma pedra devida politicamente. O presidente Francisco Novelletto prometeu ao então possível candidato a governador do estado ou algum cargo público, Romildo Bolzano Júnior, apoio. Apoio. E eu era uma pessoa que talvez trouxesse problemas internos ali dentro.
Ô João, só um pouquinho. Problemas internos ao Romildo e a candidatura ao governo?
Pois é.
Não, você não disse.
Não, interno, não, eu tô te perguntando. Não,
interno, apoio, apoio.
Eu era uma pessoa que falava. O meu gesto mostra.
Tu é uma pessoa transparente.
Não, não é por ser transparente.
Mas é por ser. A gente não, sabe que uma pessoa transparente, ela incomoda muita gente.
Eu percebi
se expõe,
que muitas vezes...
Incomoda muita gente que quer fazer coisas pela surdina.
Sim, sim. Sim.
A tua personalidade forte, sim, e eu me identifico com isso também, como tu contou a maneira como tu saiu da gaúcha, de não aceitar, o cara pode ser o rei de Roma, mas ele tem que te respeitar aquele que não é o rei de Roma.
Sim.
Isso incomoda muita gente.
Sim, mas assim, Cristiano, aí que tá, muita gente é uma expressão que pro caso não se aplica. Porque o Grêmio tem 300 e poucas pessoas trabalhando.
Nesse caso seria pouca gente, mas
não enche uma mão.
Manipula muita gente.
Não enche uma mão. Tinha 2, 3 pessoas que não gostavam de mim. O próprio presidente sempre, pelo que eu sei, eu ficaria surpreso se o presidente não gostasse de mim, porque eu tive um relacionamento, e descrevo isso no livro, não só de harmonioso, como muitas vezes de cumplicidade. Eu sei muito do que o presidente pensa a respeito das pessoas que ele colocou para trabalhar no clube, em vários setores. E jamais, mesmo tendo sido...
Aquele chimarrão... Em véspera de jogo, em dia de jogo que vocês tomavam ali, nas concentrações que eu presenciei muitos.
Sempre, da minha parte, creio que da parte dele, autêntico.
Acha que o presidente foi... Vamos para tirar da pessoa, João Paulo, e botar num todo. O presidente foi traído nesses últimos tempos e essa traição levou o Grêmio onde está agora?
Presidente traído?
Traído. Pessoas que daqui a pouco... Como ele diz, ele não sabe que... Tu desconfia disso?
Não, nenhuma desconfiança.
Agora,
não foi isso que eu quis dizer, não.
O Carlos Amodeu, ele tinha livre trânsito no vestiário e depois, a um pedido dos jogadores, ele deixou de ter?
Como é que eu vou... Livre trânsito é muito amplo, né?
Eu não conheço como
tinha
é que
trânsito,
é o movimento do vestiário.
Vou te dar um exemplo prático, tá? É o único CEO que eu vi circular em vestiário com a frequência que frequentava. Tá? Aí teve aquelas peladas da imprensa, né? Que tem comissão técnica, era com o Renato até. Eu não joguei, o Severardo me deu uma bronca homérica. Não vai jogar? Eu não joguei.
Porque ele...
Falei, porque tem gente aqui que não é do nosso time. Não vou jogar, Severardo.
Outros funcionários também
não,
pensaram
Não, só o Carlos Amodeu.
Não, mas outros funcionários também pensaram como...
Não sei se pensaram, quem agiu fui eu. Me apresentei com essa roupa que eu tô aqui. Fiquei vendo o jogo de fora, eu não vou jogar. Não vou jogar. Tem uma pessoa que não é do time, tá aqui, não era pra estar aqui. Não é o seu local de trabalho, não é aqui. Essa pelada não lhe diz respeito. Tem um episódio no livro. Um churrasco com confraternização da intertemporada de 2019. E aqui posso contar porque está no livro. Os jogadores pediram que não fosse para lá. Ele foi. Se me disser que ele tem livre trânsito, tem, não. Porque ele foi.
Ah, sim, ele foi, claro. Né? Ninguém barrou ele.
Ninguém barrou. Mas eu vi muito... naquele churrasco, não. Sim,
tá no livro.
Tá no livro. Né? Outras vezes de falar, eu não vi. Ouvia falar. O que eu ouvi falar não tá no livro. Então eu falo do que eu vi.
Sim.
Não era para ir lá e foi mal recebido. E foi, foi nítido que não era figura bem-vinda naquele dia lá. Nítido. E o presidente sabia. E foi dito pro presidente antes, durante e depois do evento.
Sim,
né?
Sim.
Talvez eu era o que manifestava a minha inconformidade com a presença dele, porque desde o episódio dos drones ali, eu fiquei marcado na paleta por ele e nunca escondi que não ia com a lata dele. Não vou e disse isso pro presidente durante a entrevista que eu fiz com o presidente para a escrita do meu livro.
É interessante porque ele tem muito poder. É um CEO que
fotos,
aparece bastante.
Vou,
né?
Botar
um
aqui, CEO
que aparece
Dudu,
bastante.
Botar aqui, ó, fotos aqui. Do...
Fotos no livro do João Paulo Fontoura, Jornalismo e Vestiário.
Nessa foto aqui eu apareço.
É. Chegada
aqui
em Buenos Aires, né?
Contra o Lanús. Se você me achar na foto, eu pago um cafezinho.
Ah. Essa foto é ótima.
Onde é que eu tô aqui, gente?
Aqui, de costas. Aqui.
Ô, João, como é que foi a aceitação? Como é que tá? Pelo que a gente está vendo, a aceitação é positiva, mas eu queria que tu falasse sobre isso.
Olha, Cristiano, superando as minhas expectativas, né? Claro que de colegas é mais fácil, digamos assim, ter uma aceitação, porque o livro tem muito a ver com a nossa profissão, né? Mas da torcida mesmo, né? Hoje mesmo recebi de um cara de Rondônia, um áudio agora há pouco aqui, de um cara de Rondônia comprando o livro, né? O último levantamento que a gente fez entre a primeira e a segunda tiragem, o livro tinha chegado a 12 estados do Brasil, a quase 100 cidades no interior, a 7 países, né? Gente que pagou mais pelo frete do que pelo livro, para o livro chegar nas mãos no exterior.
O material é excelente.
Né? A aceitação, também não sou ingênuo, né? Eu acho que ela tem um pouco a ver com o momento do clube, né? Mas e porque, de fato, é um conteúdo robusto, é um conteúdo inédito, né? As histórias, muitas já são conhecidas do público, mas não com a perspectiva que eu procurei dar. Eu acho que esse era meu desafio, né? E eu tenho recebido feedback pelas redes sociais, principalmente, de torcedores agradecidos, porque... Tem um episódio que te envolve lá na Libertadores que ilustra um pouco isso, né? Que às vezes o Grêmio, naquele caso, o Grêmio fazia minutos que tinha acabado a Libertadores, e o Cristiano me segura pelo braço e me dá uma regada. Ô, JP, quem sabe tu abre um sorriso que teu time é campeão da América. E eu falei, cara, eu tô trabalhando, não é hora
porque
que eu vou morar aqui.
Eu,
né? Não. O Cristiano me disse que foi
foi pra mim. Brincadeira, brincadeira.
Faz contra ele assim.
Brincadeira. Ele tava feliz por mim.
Claro,
e dizia,
óbvio.
Pô, cara, vai como...
Os amigos. E
aquele dia, aquela noite lá, eu tava bem tenso por um episódio, bem desagradável, assim, inacreditável. Meu ponto de vista é inacreditável, que eu faço questão de colocar no livro também, tá no livro, chama o capítulo final na lanchonete. Inacreditável, né? Queriam nos colocar o JP era zero chance.
Na final da Libertadores, Lanús, lá contra o Lanús, no estádio acanhado.
Uma televisão, um oitavo dessa daí, para nós ver o jogo. Quando eu digo nós, é eu, Michael Kahneman, Marcelo Oliveira.
Os caras que levaram o Grêmio para a final da Libertadores.
Eu sem vai ser petulante da minha parte. O Michael Kahneman, acho pouco provável que aceitassem. Eu não existia a menor possibilidade de aceitar. Eu não ia entrar, nunca mais olhar na cara do meu pai se eu contasse para ele que eu viajei até depois de 17 anos do Grêmio e vi o jogo na lanchonete.
Eles iam deixar vocês numa TVzinha lá no vestiário, lanchonete, enfim?
Porque os ingressos destinados aos camarotes chegaram em mãos alheias.
Puxa vida, mas...
Atravessaram os ingressos. Chegaram a mão de quem?
E aí, simplesmente...
Mas foi do CEO também.
O CEO foi o que conseguiu dois... Tocou a varinha mais, conseguiu dois camarotes vazios, faltando 35 segundos para a bola rolar. Eu brinco no livro que foi o primeiro herói da noite.
Que barbaridade. Não, mas tu vê, esse bastidor é impressionante, cara. Os caras que levaram o Grêmio à final da Libertadores não iam olhar o jogo.
Não iam e não foram avisados que não iam.
Eles chegaram e não tinha espaço.
Tu não tem noção.
Faltando 10 minutos para começar o jogo, eles ficaram sabendo.
Tu não tem noção do que é esse estádio.
Não, independentemente disso.
Não é que o estádio seja ruim, mas para uma decisão desse porte, ele é muito ruim.
deu era até comovente, né, Cristiano? Porque os funcionários não tinham dimensão do que estava por acontecer. Na véspera a gente já via isso, né? Lembra do treino na véspera?
Eu lembro.
Os caras de bunda para cima pregando coisa no...
Meu Deus.
Pintando de última hora, era uma gurizada. Era uma comoção do bairro, o pessoal não estava preparado.
Ô, JP, o Renato, o Grêmio... muito se debate a situação envolvendo o Grêmio, né? E essa luta contra o rebaixamento, enfim. O Renato tem culpa nesse rebaixamento do Grêmio?
Jason, eu digo isso em todas as vezes que me perguntam, não só sobre o Renato, mas sobre qualquer coisa que tenha a ver com o momento do clube. Tá? Eu não tenho um podcast, eu não tenho espaço...
Mas terá que a gente sabe.
E talvez, mesmo que tenha, ainda não ocupo o local de fala que vocês. Eu não falo na Guaíba ali no Ganhando o Jogo. Não.
Mas poderia.
Falo só por mensagem, né? Que eu sou ouvinte de vocês. Então eu não ocupo o local de fala para emitir opinião.
Tá abrindo vaga lá, tem interesse.
Né? Esse Cristiano adora.
E então, muito menos a respeito de pessoas com quem eu trabalhei e mais do que isso, que eu tenho total apreço. Tá? E isso na apresentação do meu livro, de alguma maneira, eu falo. E já fui cobrado por amigos, pelo meu irmão, Zé Pedro, também, que faz a preparação do texto do livro, né? Depois eu tenho que dar o nome de todo mundo aqui, senão eu tô morto.
Não, tá? Prefiro.
No sentido de que é evidente que existem histórias de pessoas que eu... Assim como as pessoas devem ter histórias minhas, que me desabonem, digamos assim, eu também tenho. Mas o livro, o autor sou eu, o Tom... Quem escolheu fui eu, as histórias que escolheu fui eu, algumas histórias que foram tiradas não fui eu que tirei, né? Então, assim, personagens como o Renato, tem uma outra corneta que eu faço com ele ali, porque eu sempre cornetei o Renato na frente de vocês.
Claro, claro.
Às vezes com o microfone ligado. Eu sempre tive e tenho uma relação espetacular com o Renato. Eu vou colocar o cara que me segurou duas vezes no emprego, que brigou até o fim para eu permanecer, um cara que me liga até hoje, um cara que eu tenho o maior carinho. Eu vou ficar expondo? Não. A minha decisão foi de... E que eu acho que não fez mal para o clube. Porque esses dias, o presidente Fernando Carvalho, num curso que eu estou fazendo, que eu fiz com ele no primeiro semestre, me perguntou, de alguma maneira, mais... não vou dizer com mais talento, mas assim, com mais
picardia.
Picardia. Obrigado, Cristiano. O que está me perguntando. E eu disse para ele, presidente, o senhor foi dirigente. Aliás, o senhor foi presidente. Renato Gaúcho, Klopp, o Plain, nenhum chega num vestiário do Glória de Vacaria, do Grêmio ou do Barcelona com a chave do vestiário no bolso. Essa chave é que nem na história dos ingressos. Não
entregue.
Ah, então pegaram os ingressos no camarote. Não, não. Alguém estava com o ingresso. Ou essa pessoa entregou ou foi tirado dessa pessoa. Só tem essas duas hipóteses. Ela não deixou cair 35 ingressos no chão e alguém pegou.
Sim.
Que ligou a chave do vestiário. Então, se foi entregue...
Poderia ter respondido o Fernando Carvalho assim, presidente, o senhor em 2000 e... Que ano o Inter caiu? 16. O senhor foi responsável pela queda do Inter?
Não era, jamais.
Claro que não foi ele. Ele jamais, já chegou e o ele corpo já estava encomendado.
Pela liberdade para me sacanear.
Quando o Carvalho chegou no Inter naquela vez, o corpo já estava encomendado, velho.
Já, mas...
Ali já era, tentou.
Mas o Renato é um baita cara mesmo, esse cara que a gente vê aí.
Eu sempre tentei... durante o período que eu trabalhei lá com ele...
Ele que te deu o apelido de sombra, né?
Foi, em 2011. Tentar que vocês da imprensa, assim, que era com quem eu lidava diretamente, que vocês tivessem acesso a um pouco do que a gente tem acesso na intimidade. Perdão. Que é um Renato desprovido, o Renato é um cara tímido, tá? Gosta de sacanagem. Não se importa que sacaneie ele.
Gosta de sacanagem, é desde...
Não essa sacanagem. Gosta de...
Luma de Oliveira.
Mas então, você deve lembrar, quantas vezes eu dei as costas lá no Gatoradezinho, lá no... Uh-huh. Deixava o Renato contar a história pra vocês. Porque o Renato também, eu acho que faz parte de uma geração que se garante muito na relação com a imprensa.
Sim.
Se ele tá contando pro Cristiano um troço que ele quer que só o Cristiano saiba... E que vai trazer problema pro clube, de repente. Tô dando o Renato para ser qualquer treinador. Conta o negócio ali. Explica um troço que não pode explicar pro Cristiano na entrevista. Eu sou a favor dessa relação. Ele se garante, ele é o técnico, ele é o comandante disso aqui.
Claro.
Eu não acho que eu tenho direito de tirar o contato do Cristiano com o Renato para não correr o risco de o Renato ou do mérito do Cristiano tirar alguma coisa do Renato. Senão eu tô acabando com a relação das pessoas. Então, vocês são prova disso. Cansei de terminar a entrevista, eu saí com a técnica de cafezinho lá e deixar o Renato lá. Às vezes voltava meio preocupado, tá, vamos, né, galera? E fazia, o Vanderlei era um cara que adorava em concentração.
Isso.
Tomar cafezinho com a empresa.
Não, na Serra, tomava vinho.
Vinho, chamava pra tomar vinho, eu nunca tomei
o
vinho.
O Roger, quantas vezes ficou ali, porque era um cara sedento por aí, por espalhar o conhecimento que ele tava latente, troca assim. De trocar, adorava. Eu adorava. Nunca fiz...
Qual foi o técnico mais xarope que tu trabalhou?
Acho que não tive xarope, não tive... O Rot tem essa fama, né? Mas eu trabalhei muito pouco tempo com o Rot, né?
Mas o Rot tem essa fama. E eu não, preciso fazer justiça
com também,
o Rot.
Eu também faria.
O Rot tem essa fama. Mas pra mim, o Rot é um cara...
É bem diferente ele internamente.
Exatamente. Tá bom, mundo... tá bom que ele contando piada é como um elefante numa cristaleira. Mas ele conta piada. Ele é um cara agradável.
É. O Vanderlei eu acho um cara cansativo. O convívio com ele. Que é muita demanda de trabalho, assim, não...
Que todo mundo quer falar com o Vanderlei?
Não, isso é com o Renato, que a gente brincava, né? O Renato tava, todo mundo ia despachar com ele no final da tarde. Não, o Vanderlei, tipo, muito envolvido com tudo, assim. O que é isso? Tipo, muito preocupado. E aí, isso, no final do expediente, achava cansativo. Mas pra mim, um cara top, como treinador top. De intervalo de jogo,
e o melhor. Tem o Filipão, né?
Pois é, o Filipão, pra mim, é grata surpresa nesse aspecto. O Filipão é um senhor, né? Isso também pesa muito, né? As pessoas não se dão conta, né? Eu vejo vocês, às vezes, nas entrevistas coletivas, né? Tem repórter aí de 20 anos, tá entrevistando um cara de 80. Ah,
é.
Então, primeiro, não pode tratar o cara por tu.
Não,
é
senhor. Né?
Então, assim,
presidente é presidente. Alô, pessoal, presidente é presidente.
Eu vi vocês com o Medeiros aqui, né?
Presidente, é presidente.
A alcunha não se perde, né? O Filipão, um senhor, tinha vindo pra cá depois do 7-1, sempre foi tranquilo no trato com a assessoria de imprensa. O que não invalida dele ser um cara rude, um gringão, tudo aquilo que todo mundo conhece. Claro. No vestiário também é.
No externo e no interno.
É, mas assim, na relação, agora vamos pra entrevista, tá? O que o Cristiano falou na Guaíba lá, qual é aqui que a torcida tá falando, sabe?
Eles querem saber isso?
Não, eu acabei expressando errado, assim, mas tem que dar uma brifada. A partir da gente... O Vanderlei era um cara assim, tipo Douglas, meia. Tu vai começar a falar, até não quero saber, vambora pra entrevista, eu me garanto. O Filipão não, tá? O que estão falando aí? Sabe?
Sim.
Ah, falaram assim, a escalação antes, não... Tu tem que... Esse é o teu papel. E eu sempre fui muito atencioso. Renato, Roger, todos nesse aspecto aí não tem nada pra falar.
Essa do briefing é interessante, mas eu gostei do despachar. O treinador, né? Porque o Renato, a gente fala muito sobre isso, né? E agora no Flamengo ele tá fazendo também isso. Ele tem uma constelação e ele parece que tem a mão pro negócio. Ele sabe lidar com esse boleiro que é grande, que é bom de bola, que é rico, milionário. O que, que é o despachar? Quem é que bate na porta do treinador? É só jogador? Não.
Não, o que menos bate é jogador. Não, quando eu digo despachar, né? É porque assim, ó, Geisen, é legal isso de como repórter tu perguntar, porque é uma coisa que eu jamais imaginei como de fato acontece. Então,
sim, pois é.
Aproveita a tua pergunta, né? Porque eu já fui repórter, né? Aí fui assessor. Início eu dou razão pro Renato ou pra qualquer treinador que pense como ele, né? Tudo, no final das contas, estoura no treinador, né? Então, assim, saiu a tabela da CBF, divulgou a tabela, tá? O Grêmio vai pegar o Cuiabá no dia 20, e depois o Sport no dia 25 e o Inter no dia 30. Primeiro cara que vai bater, quando sai a tabela, pode ter certeza, daqui a 5 minutos bate na porta do Renato, o cara da logística. O Renato ou qualquer técnico, tá?
Sim, claro.
Que se interesse. Eu nunca trabalhei com o Altuori. O pessoal fala que o Altuori é um cara totalmente independente no bom sentido, não indiferente. Independente às decisões das outras áreas. Ó, o Altuori saiu a tabela, nós vamos pegar esse voo aqui, vamos viajar. Tá? Beleza, só me diz que horas eu tenho que estar aqui. Os outros não. Não, só um pouquinho. Para Cuiabá vai estar calor, eu prefiro um dia antes, não sei o quê. Sabe? Isso é despachar. Claro. Sai dali, daqui a pouco vem preparador físico, porque tem treino daqui a pouco e acabou de receber a notícia do DM que um cara chegou sentindo um desconforto. Claro. Não vai. Então já tem que falar. O auxiliar já tem que ver quem vai ficar pro lugar desse cara. Sabe? Então assim, eu brincava assim, a minha ficha era sempre a última, porque a minha demanda de trabalho como assessor é quando acaba o treino, né? Então eu posso ser o último da fila, porque o Renato era um cara que queria saber sempre quem ia pra entrevista. Então eu digo despachar.
Depois do jogo, depois do treino?
No treino, no dia a dia, né? No dia a dia.
Ele gostava de dar entrevista? Ele gosta de dar entrevista, o Renato?
Ele diz que não, mas gosta.
Tem aqueles caras que fazem...
Gosta de um café bem doce. Profissional de futebol, via de regra, não gosta de dar entrevista. Eu tenho uma opinião, vou aproveitar o espaço do programa de vocês, que é o seguinte... Cristiano é mais macaco velho que eu e tu, Geisa, na,
claro,
na nossa
muito
área
mais.
Aí, tá? Com o advento das entrevistas coletivas, tá? Na dupla Grenal aqui do 2008, por aí, né? E com o sistema que preserva-se até hoje, dos assessores escolherem quem vai dar a entrevista, eu disse isso pro presidente Fernando Carvalho já numa aula também. E alguns ex-dirigentes do Grêmio, que na época eu jamais conversava sobre isso, né? Se incutiu no assessor uma responsabilidade que, a meu juízo, ele deve ter, mas ele não tem poder para exercer. Tá? Quem vê de fora pensa, ah, o Grêmio joga domingo, vai jogar no outro domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tinha um jogador para atender vocês, não tinha?
Sim, sim.
Quem vê de fora pensa, ah, tem 15 caras lá dentro que vão...
Pô, é
uma
barbada.
É uma barbada.
Um por dia.
Cara, tá, é um desgaste certinho. Diário. Hoje o WhatsApp ajuda muito nisso aí, porque quem escolhe é o jogador, é o assessor, e tem que ter uma motivação para isso. E sempre tu tá ligado ao resultado. Às vezes, quando tu ganha de 3-0, botar alguém na segunda já é um parto. Imagina tomar de 3-0. Aí tu consegue 6 caras de domingo a domingo. Toma 3 de novo domingo. E aí? Segunda, quem vai? Sabe? Então, assim, a meu juízo, o jogador... Sabe, a analogia que eu faço é quando vai pros pênaltis e o treinador tá com aquela listinha assim, sabe? Ah. Os jogadores estão tudo aqui, ó.
Ah, meu Deus.
Ninguém quer olhar pro
Ninguém.
Treinador,
não
sabe?
Me chama, não me chama. Não,
é
não
exatamente o que acontece com assessor de imprensa e jogador de futebol.
Quem é o cara que trabalhou contigo que mais gostou de dar entrevista?
Gostar, repito. Gostar, é esse verbo praticamente não é conjugado. Tá, tem o cara assim, que mais entendeu...
Me chama que
não,
eu vou.
Não tem. Não tem. Me chama, não tem. Zero, nenhum.
Zero.
Tem os caras que melhor percebiam a sua importância para o time e para o clube, e com o passar do tempo, modéstia à parte, pela relação que eu criei, principalmente com esse grupo vencedor, que os caras começaram a entender exatamente o que eu estou falando para vocês.
Uhum.
Tá? Que os caras percebiam que eu precisava deles. Então, assim, a relação já de profissionalismo e até de amizade com alguns já era mais sólida, os caras entendiam, era mais fácil, esse desgaste era menor. Mas para escolher um cara mais solícito sempre foi o Barcos.
Ah, o Barcos? Pô, legal.
No momento ruim, né? E questão de justiça, senão ele me corneteia depois, tá? Porque eu tenho que dar moral para ele, senão ele me dá porrada. O Ramirinho, nos últimos 3 anos dele no Grêmio, 16, 17 e 18, eu fazia um levantamento no final da temporada lá e mostrava para os dirigentes, para os jogadores, ó, durante todo o ano houve 100 e poucas coletivas, o Jason foi tantas, o Cristiano foi tanto, depois de derrota o Jason não foi, sabe? E o Ramirinho foi 3 vezes o primeiro.
É porque
o Ramirinho era um cara firme no discurso, corajoso e minha bola de segurança.
É, isso aí, tem que ter essa carta na manga, né? Tem que ter essa carta na manga. Porque tem muito jogador que se esconde, cara. Os times perdem e os caras...
Se esconde atrás do assessor de imprensa. Isso que eu estou dizendo. Foi essa minha proposta de reflexão aqui. E que os clubes têm que entender, têm que enxergar isso internamente.
Mas
tem que dar poder. Não poder para o assessor.
Isso sim.
Mas a voz do assessor tem que ter o peso
Não, tem que ter o respaldo do presidente.
Respaldo, perdão.
O respaldo.
Nem do presidente, isso aí é departamento de futebol.
Olha, tem que o clube, o tamanho do Grêmio, não pode perder um jogo, tá nessa M que tá... E só fala, nesse caso hoje, só fala o Denis Abraão e de vez em quando fala o presidente. Mas os caras estão lá dentro de campo, eles estão botando na segunda divisão. Eles têm que falar também, tem que ter um cara para... Ó, é isso que está acontecendo, assim, assim, assim. No Inter a mesma coisa, largou o campeonato. Ah, por quê? Alguém tem que sentar lá e falar. Esses caras são muito protegidos hoje, JP. Jogador de futebol é muito protegido, pelo menos é a visão de quem está de fora.
Enquanto eu estive lá, a minha força sempre foi de colocar a cara a tapa.
Sim, claro.
Não lembro de nenhum momento que ficou o pessoal sem falar.
No livro tem a história, para a gente encaminhar o encerramento, do X9. Você fala do X9.
Não, eu falo que uma pessoa ensinou que eu era X9.
Isso, exatamente. Mas esse é um assunto que há muito tempo circula no vestiário.
Não, o termo já foi falado, não só no Grêmio,
até
em outros lugares.
Mas... falou do X9. Até o Renato já falou do X9.
Na outra vez.
Pra te ver há quanto tempo se fala em X9.
Na outra vez. O termo que eu uso X9 no livro...
É para um título de uma questão envolvendo o Grenal, né?
Grenal de 2016, Adalberto Praes, vice-presidente do clube até hoje, insinuou que tivesse saído de mim o vazamento da escalação dada pelo Duda Garbi. E aí, quando ele insinuou, eu devolvi uma insinuação e aí café azedou. Mas tinha que pagar para ver, né? Eu paguei.
Existia esse
ali
medo?
Foi o primeiro dia que pediram a minha cabeça.
Ah, nesse momento? Antes daquilo que aconteceu no gramado do... Naquele jogo no vestiário lá da Arena, na festa do título. JP, o Grêmio, ele não se explica só pelo que está aqui no livro, que a gente está acompanhando nesse momento. Mas você entende que muitas das histórias que você contou, muitos dos problemas que existem hoje, poderiam ser evitados?
Vou tentar te... Você está dizendo que a gente está indo para o final do programa, é isso? Eu vou tentar te responder da seguinte forma, tá? Depois que faleceu o senhor Verardi...
Grande figura.
Tá? Não à toa eu trato como bússola no clube, pelo que ele representava para mim, pessoalmente e profissionalmente falando, né? Pela empatia que houve desde que nos conhecemos, pelo carinho que ele sempre demonstrou por mim e pela minha família. E pelo que eu enxergava que ele significava para dentro do clube e fora do clube, quando ele faleceu, é que provavelmente eu jamais diria isso para vocês, nem eu nem ninguém na época, né? Mas a gente percebeu que algumas coisas sairiam do prumo. O caminho foi aberto para quem queria governar o clube no futebol, né? Acho que algumas demissões que aconteceram, a minha com certeza não teria acontecido, né? É bom lembrar que houve demissões bem antes dessa leva, né? Do Márcio Bolzoni, do Dr. Felipe do Canto foram demitidos em 2018, Márcio Bolzoni em férias, né? Profissional com mais de 30 anos prestados ao clube, ótimos serviços, jogadores, a metade do time que entrou em campo contra o Real Madrid foi operado pelo Dr. Bolzoni, né? Então eu acho que a questão moral com o passamento do seu Verardi foi marcante para o momento que eu termino de falar em 2019, tá, Geison? Eu repito, meu livro foi escrito em 2020, eu não tenho nada a falar e muito menos escreveria sobre o que aconteceu de 2020 para cá. Não é eu que vou fazer esse livro. Isso aí, esse papel não vai ser meu. Meu papel, modesta parte, foi cumprido. O meu livro é da minha trajetória no clube e de tudo que eu vivi lá. Da maneira que eu procurei externar algumas coisas, né? Infelizmente, o final do livro é a minha saída, por óbvio, né? Mas é de questões... Tem muita história engraçada, muita história alegre, muita história de bastidor. Eu tenho certeza, o Cristiano falou ali da torcida do Grêmio, tem amicíssimos colorados que leram o livro e que, mesmo sendo coisas do Grêmio... Nunca imaginaram como é estar dentro de um ônibus chegando no estádio adversário. Para mim é a melhor sensação de todas. Porque eu acho que é quando tu está mais perto do que deve ser jogar futebol. Eu nunca quis jogar futebol. Uhum. Mas a sensação que tu tá ali, tu tá sentado do lado do jogador que vai jogar daqui a uma hora.
Isso.
A sensação que tu tá vendo dentro do ônibus é igual a dele. A diferença é que quando nós chegar no vestiário, ele vai botar a roupa e jogar.
E tu vai pro outro lado.
E eu vou pro outro lado.
E o bicho, né?
E o salário e o bicho.
E o salário. Aí é dia 5.
Aí o dia 5 pesa também. João Paulo Fontoura, jornalista, escritor de jornalismo e vestiário, histórias e bastidores contadas por um assessor de imprensa. Esse livro está à disposição e você pode através do QR Code. Tem um QR Code aqui na tela, Cristiano.
Essa história do QR Code.
Tem um QR Code aqui na tela. Através deste QR Code, você, com a câmera do seu celular, olha que loucura isso, cara. Aponte a câmera do seu celular. Vocês vão dizer que foi ideia minha. Eu nunca fiz isso. E o João Paulo Fontoura teve essa ideia. Alô, Barba! Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e você vai ser jogado para o site
jornalismoinvestiario.com.br.
E ali você vai comprar. Que loucura! Nós temos QR Code aqui no podcast dos dois no YouTube. Que loucura! E temos os nossos parceiros brilhando na tela também, como Garimpos, joalheria e ótica no Calçadão de Canoas. Ali no Calçadão de Canoas, se você for de trem, desceu na estação Canoas, tá na cara do gol. É na Galeria São Luís. A Garimpos, são três lojas da Garimpos. Alô, seu Robson, obrigado pela parceria de sempre. E você pode entrar em contato através dos números, o 3472-1470 e o 98254-9015.
15 e bate um papo lá com o Robson Medeiros na Garimpos, joalheria e ótica, no centro de Canoas, no calçadão de Canoas. Brilhando também na sua tela, Uroteles, clínica e cirurgia urológica. Acesse uroteles.com.br, esse recado pra você. Médico formado pela URGS com residências médicas em cirurgia geral e urologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Dr. João Pedro Teles é o urologista responsável pelos atendimentos na clínica Uroteles. Com a experiência de mais de 10 anos de atuação na área, na clínica Uroteles o paciente encontra o que há de mais avançado e moderno para a avaliação da sua saúde urológica. Realizamos o tratamento de doenças como cálculos nos rins, câncer de próstata, bexiga e rins, inclusive através de cirurgia robótica, crescimento benigno da próstata, além de disfunção erétil e distúrbios da ejaculação. Também realizamos a cirurgia esterilizadora masculina, vasectomia, com todo o conforto e discrição que o procedimento merece. Doutor João Pedro Teles, aquele abraço, obrigado pela parceria, pela confiança, uroteles.com.br, brilha na tela, Dudu. Hubble Celular, primeira vez da Hubble Celulares, eu fiz pro Cristiano, e o Cristiano, Hubble Celulares,
travou a máquina.
Acertório 892, tá com um problema no teu aparelho celular, meu amigo, traz na Hubble Celulares, tem estacionamento, meu, é barbada, o estacionamento, ele te coloca dentro da loja praticamente, e não precisa pagar um centavo pelo estacionamento. Pede para falar com o Victor, que ele te consegue um desconto na hora. Impressionante. Além da Hubble também, brilhando, ProHubs, a conexão audiovisual que coloca esse produto com extrema qualidade no ar. É essa galera da ProHubs. Dá um grito aí, Dudu. Tá aí, o Dudu é um dos caras que aqui por trás acaba comandando a coisa toda. Então, a ProHub, conexão audiovisual, trata o vídeo com extremo carinho. E também temos, Cristiano, nosso parceiro, que é Neibert Advogados. Doutor Thiago, né?
Doutor Thiago Neibert.
Bons advogados existem muitos, mas especialistas são poucos. Ligue para os especialistas. Neibert Advogados. Olha só, especialistas em direito do trabalho e direito de família. Escritórios em Porto Alegre e no Vale do Paranhana. Atende também Serra e região metropolitana. Ligue, WhatsApp na tela, mas eu, para você que está no Spotify, eu conto aqui, ó, 993-52-691. 51 é o código, 993-55-2691, é 24 horas à sua disposição. João Paulo Fontoura, tem que mandar teus abraços também, né, cara?
Sessão Maguila, aqui, ó, Jornalismo e Vestiário, o nome do livro, jornalismoinvestiario.com.br, a página para adquirir o livro. Eu que faço o pacote, vou no correio,
e despacho.
Entrego. Com muito carinho, o livro editado pela Cláudia Coutinho e pela Carolina Hoover, da Capítulo 1. Vou mandar um abraço aqui para o meu irmão, José Pedro, que preparou o texto do livro, para a Fernandinha Grabalska, que fez a revisão, e para o Matheus Caporal, das redes sociais, e para o meu grande amigo, o João Pedro Corrêa, que lá de Lisboa fez, com muito talento, a capa do livro. Para fechar, já que vocês estão cheios de parceiro aí, vou vender meu peixe rapidinho.
Vai.
Tá? Um abração para meus amigos, o Alessandro, do Laboratório Felipe, o Quitolina, da Embacaps, o Thiago, da TLP, vocês que são metidos apostador aí, as melhores e mais inteligentes soluções em lucrar em apostas esportivas, ao Daniel e a Fran, do Contorno Projetos e Execuções, ao Daniel, da Smartback, Assistência e Confiança, e o livro também, tá? Pode ser adquirido lá na Banca 25 do Mercado Público aqui em Porto Alegre.
Que legal, obrigado, JP, pela presença.
Valeu, isso, João.
Gurizada. Um prazer, um abração para vocês aí.
Jornalismo e vestiário para você que é torcedor do Grêmio é essencial, quer conhecer essa história, tudo que está acontecendo nesse bastidor do Grêmio, olha, jornalismo e vestiário é uma boa pedida. Valeu, gente, obrigado,
tchau.
Inscreve no nosso canal, deixa aqui o seu comentário, até a próxima, tchau!
Muito prazer, Jason Lisboa, seu